Opinião, leitura crítica dos fatos. Nossa Cidade em Foco. Um espaço reservado para você exercer sua cidadania. Espaço Público. Um encontro marcado com quem se destaca na nossa região. Ideias, projetos, políticas administrativas, direitos e deveres. Tudo de maneira clara e objetiva. Espaço Público.
8:02. Bom dia, estamos começando o Espaço Público desta terça-feira, hoje dia 10 de março de 2020. Já estamos em março, no próximo dia 30 de abril se encerra o prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda. Como todos os anos, mudanças, alterações, novidades, e a gente tem, claro, que se adequar a tudo isso para poder prestar a declaração da melhor forma possível, não correr o risco de cair na malha fina e, se tudo der certo, conseguir a restituição do imposto de renda retido na fonte. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar hoje. Nós temos em nossos estúdios a professora Ana Iracema de Oliveira, que é da Rede NAF Unital, que é o núcleo de apoio, controle fiscal, aliás, contábil fiscal, da Universidade de Taubaté. A gente vai falar a respeito disso. Mas existe, né, professora? Bom dia, obrigado pela sua participação. Todo ano a preocupação em relação à questão da entrega da declaração de imposto de renda, que é uma responsabilidade anual, preocupa bastante, a gente tem que ter uma atenção especial. E principalmente para não deixar para a última hora, né, professor? Que essa me parece que é uma prática muito comum, né? O brasileiro, na sua essência, deixa tudo para a última hora. E a gente sabe que em relação à Receita Federal e ao imposto de renda, isso também acontece. Houve um tempo em que se deixava para a última hora, no caso das declarações, porque sempre se trabalhava com aquela expectativa de prorrogação do prazo. Mas já de algum tempo, já há alguns anos, a Receita tem conseguido manter a data sem necessidade, ela conseguiu ajustar o seu sistema, que passou por várias alterações. Antigamente você tinha que levar o disquete na Receita, tinha uma série de outras possibilidades. Hoje tudo isso é online, fica tudo mais fácil. Mas de qualquer forma, a gente já tem que começar a olhar, né? Muita gente já fez a declaração, inclusive no primeiro dia nós tivemos aí mais de 300 mil declarações entregues. Então a coisa está acontecendo, né? Normalmente, como todos os anos, né? Bom dia.
Bom dia, obrigado, né, pelo convite. E é isso mesmo. Então, antigamente fazia sentido, né, a Receita prorrogar, porque era tudo manual, né? Hoje, como é tudo via eletrônico, né? Então não faz mais sentido essa prorrogação. E esse ano, né, temos a boa notícia também que aqueles que estão entregando antecipadamente aí, né, antes, não está deixando para a última hora, também vai poder conseguir restituir mais cedo, né? Então, isso é uma boa, né? Quem não quer ter a restituição mais cedo, né? Então, esse ano, a partir de maio, né, já vai começar a restituição e vai até setembro. Então, esse ano está aí adiantando, né? O ano passado foi até dezembro a restituição, né? Teve aí, esse ano está tendo essa boa notícia aí.
Certo. Professora, enquanto a gente não tem aí um reajuste da tabela do imposto de renda, a maior preocupação que as pessoas têm é, com certeza, conseguir o máximo de dedução para ver se consegue recuperar o máximo possível de dinheiro. Uhum. E aí, a cada ano, a gente tem, por parte da Receita, novas regras, algumas alterações. E para este ano, nós também temos mudanças. Dá para a gente destacar quais seriam as principais?
Então, nós tivemos algumas mudanças, mas não tanto na questão das deduções das despesas, né? Então, as deduções, por exemplo, as deduções médicas, por exemplo, continuam as mesmas, né? Então, tem que tomar cuidado de seguir o regulamento de imposto de renda. Então, não tem limite, né, para dedução de despesas com médicas, por exemplo, né? Mas é importante que o cidadão se preocupe em guardar toda essa documentação, né? E lembrando que, então, o que são essas despesas médicas? Psicólogo, dentista, tudo bem, né? Então, pode ser o plano de saúde também, desde que consiga comprovar certinho. Pode ser exames laboratoriais também, né? Plano médico. Só tem que lembrar o seguinte: se tiver algum reembolso do plano, né? Isso daí tem que ser, não pode ser colocado como despesa, então tem que tomar esse cuidado. Então, é importante que ao longo do ano, né, espero que as pessoas já estejam se adequando a isso, ao longo do ano, conforme vai tendo os gastos, sejam guardado toda essa documentação para ficar mais fácil depois na hora de declarar. Isso é muito importante. Porque toda a dedução, né? A Receita vai pegar nisso, né? Então, se você não tiver o comprovante, isso pode te prejudicar, tá?
Certo. Professora, entre as alterações que nós tivemos, as novidades para esse ano, uma chamou bastante a atenção e gerou uma certa insatisfação, que foi a questão da dedução dos gastos com empregados domésticos, né? Até o ano passado, isso poderia ser deduzido na declaração. A partir deste ano não pode mais.
Isso, a partir desse ano não pode. Então, a Receita, né, no caso, a União, entendeu que não estava arrecadando o suficiente, né, que perdeu, né, muita receita com isso, então não prorrogou para esse ano. Então, esse ano, os patrões já não podem mais deduzir esses gastos com, né, com os empregados.
O que, de certa forma, pode gerar aí uma diminuição no número de vagas para essa categoria, né?
Então, na verdade, isso ou então de uma forma de informalização também, né? Então, isso é bem triste.
Certo. Nós tivemos também a questão da doação a fundo destinado ao Estatuto do Idoso.
Isso. Então, nós já tínhamos, né, o ano passado a possibilidade aí de fazer doação para várias instituições, e esse ano entrou então a instituição, né, dos idosos. Lembrando que o cidadão, ele pode fazer, né, essa doação, vamos dizer assim, desde que ele opte pela declaração completa, tá? Então, é isso.
Certo. A senhora já falou que a restituição vai chegar antes. Nós temos uma questão da necessidade de dados mais detalhados. A declaração, ela está mais detalhada, ela está mais criteriosa?
Sim, eu acho que a intenção é ficar cada vez mais, né? Até porque temos a opção, por exemplo, de importar muitos dados, né, de outras declarações que nós fazemos aí ao longo do ano. Porque com a tecnologia a Receita está conseguindo integrar muito mais os dados, né? Então, está abrindo agora, né, essa possibilidade de a gente detalhar mais, porque daqui para frente já vão vir muitos dados detalhados. Então, isso só está sendo evoluindo, só está evoluindo.
Certo. Professora, nós vamos ter aí uma ampliação para o débito automático?
Na verdade é o seguinte, a ampliação na verdade é do prazo, né? Então, esse ano, você pode, quem quiser fazer débito automático, pode pagar até 10 de abril, né? Algo assim.
Certo. Vamos lá, professora. A população, apesar de ser uma prática anual, ainda enfrenta muita dificuldade na hora de fazer a declaração, ainda depende muito da ajuda de contadores, de profissionais, muitas vezes fazendo sozinho acaba cometendo falhas, aí a gente tem a necessidade da retificação. Quais orientações em relação ao preenchimento, a opção de tentar declarar sozinha, em contratar um profissional, quais são as orientações e como que o NAF atua nesse processo todo?
Muito bem, então assim, vamos pensar então no cidadão, né, que está fazendo esse trabalho individualmente. Esse trabalho precisa começar já no início do ano, na verdade, né? Por exemplo, em 2019, o cidadão, ele já precisa começar a guardar toda a documentação, né? Principalmente quando a gente está falando de gastos. Isso é essencial. E tem que pensar que esses documentos precisam estar também devidamente preenchidos, né? Com CPF, né? Do prestador de serviço, com valor, tudo muito bem preenchido, sem rasuras, sem nada, para isso não dar problema mais para frente, né? Então, depois, ter o cuidado de pegar, né, o informe de rendimento, todos os informes, e na hora de declarar, não é difícil realizar a declaração, mas é importante, né, que o contribuinte, que o cidadão, ele tenha o cuidado de preencher devidamente as informações, porque às vezes é por bobagem que cai na malha fina, sabe? Troca de informação, né? Então, porque isso acontece, então é importante que tenha atenção na hora de preencher. Se ainda assim, não, tenho dificuldade de fazer sozinho, né? Porque o simplificado, então, por exemplo,
quem pode fazer o simplificado e quem tem que fazer a completa?
Então, isso é importante falar, né? Por exemplo, se você tem, né, muitas despesas para você deduzir, né, que não compense a declaração simplificada, você vai fazer a completa, né? Então, é 20% só que você pode descontar, e tem o limite, deixa eu só tem um limite que você não pode ultrapassar. Então, é importante aí que na verdade, é assim que a gente vai optar. Então, se eu tenho muita despesa médica, eu tenho dependente, tenho tudo isso, eu vou optar pela completa. Se não, eu vou pegar os 20%, né, do desconto simplificada e vou fazer por lá, né? A simplificada é muito mais fácil de fazer. É possível fazer sozinho. Mas se ainda assim tiver dificuldade, é importante pedir aí o auxílio do contador ou... agora aqui em Taubaté, agora não, desde 2017, a Unital, né, por meio do projeto de extensão NAF, né, que é o Núcleo de Apoio Contábil Fiscal, tem orientado aos cidadãos, principalmente de baixa renda, né? Mas professora, pessoal de baixa renda faz imposto de renda? Gente, olha só. Muitas vezes, né, não atingiu, não é obrigatório fazer o imposto de renda, declarar imposto de renda. Mas se por algum motivo, em algum mês, foi retido o imposto de renda, ele, mesmo ele não sendo obrigado, ele pode fazer para restituir esse valor. Então a gente ajuda também. O NAF também dá um apoio para todos os funcionários da Unital, né? Então, para ajudar, orientando aí a fazer a declaração de imposto de renda. E vamos também atuar esse ano, tirando aí as dúvidas das pessoas, né? Mesmo com uma renda maior. Nós vamos passar, depois divulgar pelo Instagram do naf.unital, os horários, tudo certinho, né? O telefone do WhatsApp e o e-mail para fazer o agendamento, e a gente vai, a partir da semana que vem, começar a agendar para auxiliar aí a fazer a declaração.
Os outros anos houve plantão no shopping. Nós teremos isso de novo este ano?
Então, nós estamos nos organizando para que isso aconteça também, mas ainda não tem nada certo, tá? Então, mas paralelo a isso, mesmo no shopping, a gente vai atender lá no departamento do GEM, né, de gestão e negócios, para dar essa orientação, né? No shopping vai ser mais tirar dúvidas, né, sobre o imposto de renda. Lá no NAF, até pela quantidade de computadores, né, que nós temos no departamento, a gente tem possibilidade de estar realmente orientando na elaboração da declaração.
Certo. Professora, quais seriam as dúvidas mais comuns?
Então, geralmente, as dúvidas mais comuns são, né? Quem que deve, por exemplo, declarar o imposto de renda? Então, isso é importante, porque assim, a gente fala assim, olha, então deve declarar o imposto de renda, né? Quem recebeu rendimento tributável acima de R$28.559,70. Então, em 2019, todos esses são obrigados, né, a declarar, mas não é só aquele que teve renda tributável, né? Também temos contribuintes que receberam rendimentos isentos e não tributáveis, né? Ou tributados exclusivamente na fonte, que tenha sido superior a 40 mil, né, em 2019. Quem obteve em qualquer mês de 2019 ganho de capital, né, na alienação de bens, né, na venda de bens ou direitos, sujeito aí à incidência do imposto. Ou realizou operações em bolsa de valores, de mercadorias, de futuros semelhados. Então, também quem teve receita bruta aí, superior a R$142.798,50 na atividade rural. Quem tinha aí até o final do ano passado posse ou propriedade de bens, né, e direitos, inclusive terra nua, de valor superior a R$300.000. E quem passou a condição de residente no Brasil em qualquer mês do ano passado. Quem optou pela isenção do imposto incidente em valor obtido na renda, né, de imóveis residenciais. E então, assim, né, não é só se preocupar, eu não atingi o valor de R$28.559,70 ano passado, então eu não preciso declarar. Não é isso, então tem que ficar de olho, né? E mesmo aquele que não atingiu, né, que não é obrigado a declarar, se por um acaso ele dá uma olhada no informe de rendimento, eu tive retenção de imposto de renda em tal mês, faça simplificado e você tem direito à restituição. Então, aproveite isso, é seu dinheiro, né?
Certo. Professora, existem as dúvidas, existem as preocupações, e existem também as falhas e os erros na hora do preenchimento. E existe a questão da retificação.
Sim.
E aí a gente sempre discute essa questão, né? É preferível chegar e prestar a declaração, mesmo que você tenha alguma falha, alguma dúvida, do que você não prestar.
Sim.
É isso
por
mesmo.
Por quê? Por conta da multa, né? Então, se você é obrigada, eu tenho, eu não sei fazer, deixou para última hora, faz, entrega, e depois faz a, procura ajuda e faz a restituição, porque senão você vai pagar uma multa. E a multa é sobre o valor do imposto devido, né? Então, você fala assim, eu fiz depois certinho e não tinha imposto devido para pagar. De qualquer forma, você já vai pagar a multa de R$165,74. Agora, se você fez, depois viu, né? Tinha imposto devido, você ainda vai pagar 20% do imposto devido, mais juros de mora. Então, né? Não dá pra gente gastar dessa forma, né?
Não,
a gente
não
precisa
dá.
Ter. É. Então,
dá.
Além do imposto devido, ainda tem que pagar a multa. Então, é importante se organizar para isso, né? Buscar informação. Então, nós temos aí informação em todo meio de comunicação, agora está falando, né, do imposto de renda. Aqui em Taubaté nós temos aí o NAF. Procure informação, né, e se previna disso, né, para não pagar a multa.
Professora, o homem tem renda, a mulher tem renda, qual dos dois deve declarar dependentes?
Então,
fazem conjunta ou fazem individual?
Então, o legal é esse. Isso não tem como eu falar, porque vai depender muito da renda de cada um. O programa de declaração te dá essa possibilidade de você fazer todos esses testes aí para ver o que é o melhor. Então, a Receita deixa você fazer isso, né? Tanto que ela já te mostra, olha, se você fizer pela completa, né, você coloca todas as informações, esse é o valor que você vai pagar. Pela simplificada vai ser isso. Qual é mais vantajoso para você? Da mesma forma. Então, o casal vai fazer, né? Vai em conjunto, vai testar de várias formas para ver o que é melhor.
Geralmente, assim, vamos falar grosso modo, né? Claro que cada caso é um caso, cada situação é cada situação. Mas em média, assim, quando que se deveria optar pela individual e quando que se deveria optar pela conjunta?
Então, tudo vai depender dos gastos, né? E da receita que você tem. Então, por exemplo, e outra coisa muito importante, né? Então, eu tenho dependentes, tá? Então, eu vou lançar lá meus dependentes, só que eu tenho que lembrar que eu também tenho que, não é só os gastos dos meus dependentes que eu vou declarar, é também se tiver alguma receita desses dependentes. Então, por exemplo, o meu filho, eu tô colocando meu filho como dependente porque ele é universitário, mas ele recebe uma bolsa estágio, eu vou ter que colocar. Entende? Então, por isso que você tem que testar tudo isso para ver se vale a pena colocar o dependente ou não. Como eu coloco a faculdade, ainda compensa, não compensa. Então, tudo vai depender de como isso acontece. Eu sou separado, né? Então, eu fico com os meus filhos, né? E eu recebo a pensão. Essa pensão, eu vou colocar os gastos que eu tenho com meu filho, mas eu tenho que declarar também a pensão do meu filho. Então, tudo isso precisa ser declarado, colocado lá na declaração e ver o que é mais vantajoso ou não. Mas tudo tem que ser informado.
Certo. Em relação à individual e a conjunto, a senhora falou que ia citar mais ou menos um exemplo. Dá para citar algum exemplo?
É que, na verdade, vai depender muito da renda, né? Individual. Né, de cada cônjuge. Então, geralmente, quando o cônjuge recebe um valor maior, né, então compensa ele colocar para ele as despesas para poder, porque daí o outro cônjuge que recebe, de repente, um valor menor, pode fazer pela simplificada e ter o desconto. Então, você entende? Isso vai depender muito da situação.
Então, de certa forma, como isso é um pouco mais complexo, é melhor buscar orientação, né, professor?
Então, assim, se consegue, né? Porque, eu sou contadora, então é claro que a gente, né, orienta sempre que se tem dúvida, vá procurar um contador. Mas, assim, o programa hoje em dia, ele tem muita informação, ajuda, né? Realmente ajuda lá. Então, esclarece muitas das dificuldades. Mas, né, se mesmo testando, falar assim, ainda tô
com. É isso que eu ia falar. Dá pra você ir lá, testar, ir preenchendo,
pode.
Pra ter uma noção, falar, aqui não tá legal. Melhor eu procurar um contador para ver se ele consegue achar. Na verdade, no final das contas, né, professora, vamos ser sinceros, a gente sempre tá achando uma forma de tentar receber um pouco de volta, até porque nós estamos num país, vamos combinar, que a gente paga uma carga tributária extremamente alta, mas não retorna, né, não tem o retorno desse serviço na mesma proporção e na mesma qualidade que a gente deveria ter pelo valores que a gente paga. Então, querer a restituição é sempre um objetivo, sempre uma tentativa, ou pelo menos pagar menos, né? Porque às vezes você tem você tem duas fontes de renda. Uhum. Você tem numa delas, você retém na fonte, a outra você não retém, mas no final das contas elas vão somar, ali na frente você vai acabar tendo que pagar. Uhum. Então, você vai tentar minimizar esse impacto, né?
Não, claro, né? Mas é importante dizer que o contador não é mágico.
Sim, sim, sim.
Né? E ele vai procurar fazer de
e
forma
tudo
lícita.
Da forma legal, é lógico.
Legal. Então, a gente fala muito na empresa.
É você usar a lei a seu favor, mas jamais
conhecendo. Então, o contador, ele, como realmente ele conhece mais, né, a lei tributária, ele pode sim, né, ajudar, né, a ver, olha, nossa, eu não conhecia isso. Então, você pode realmente deduzir isso, tal. De repente, se o cidadão ele não conhece, o contador pode ajudar muito nisso. Né? E é importante, na verdade, que o cidadão faça. A gente fala muito de planejamento tributário, por exemplo, nas empresas, mas o próprio cidadão ele pode já ir pensando, nossa, eu pago muito imposto, né? Porque eu deixo tudo, né, para pagar em abril. Então, de repente, ele pode pagar pelo carnê-leão, né? Fazer o cálculo mensalmente, pagar a diferença, né, de coisa, para ele não precisar acumular tudo para o final, né? Então, se ele já entender o que ele vai poder deduzir, o que ele não pode, então ele já vai se organizando e fazendo esse cálculo mensalmente para não deixar tudo para o começo, para abril do outro ano, para poder pagar. Então, ele pode também se organizar, porque não é fácil, realmente, né? Dependendo do valor que se paga. Então, sim, o contador ele é o profissional que vai te ajudar, né? Ele tem conhecimento para trazer, né? Tudo, né? Que alcance, né? Para poder realmente pagar, né? O devido, o correto, né? Não correr o risco de você estar pagando a mais, né? Então, sim.
Certo, professora. O atendimento no NAF, como funciona?
Então, o NAF, ele existe aqui na Unital desde 2017, né? Ele iniciou com a professora Ângela Ribeiro, né? Juntamente com o diretor do departamento do GEM, professor Paulo Sodré. E ele já vem atuando desde 2017 na ajuda, né, da população e do cidadão a elaborar a declaração de imposto de renda. Né? O ano passado, eu iniciei em agosto, a gente já começou, porque a intenção do NAF também é, e já vem trabalhando com isso, é educação fiscal, né? É justamente trabalhar aí com os universitários, futuros administradores, gestores de negócios, né? Para entenderem a função social do tributo. Ah, então, a importância de se fazer o planejamento fiscal e não a sonegação, né? Então, tudo isso. Então, o ano passado a gente trabalhou com várias. Nós treinamos os nossos dois estagiários hoje, né? Que eles vão começar a partir da semana que vem, se der tudo certo, a trabalhar também com alguns serviços, né? Que a Receita nos autoriza, né? Então, ajudar a regularizar cadastro CPF, entre outros, que a gente vai depois disponibilizar a lista de serviços. Então, esse ano, além do imposto de renda, a gente vai começar a ajudar a população de baixa renda em alguns serviços aí autorizados pela Receita Federal.
Tá certo. Professor, obrigado aí pela participação.
Tá joia, muito obrigada.
8:26, chegamos ao final do Espaço Público, agradecendo mais uma vez a sua audiência e desejando a todos um ótimo dia.
Espaço Público.